UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. E um estudo feito pelo Centro Internacional de Política para o Crescimento Inclusivo da ONU revela que 10% da população brasileira concentra 52% da renda no país. Para falar sobre essa desigualdade, conversei com o professor do Departamento de Economia da UFMG, Mário Rodarte. E você ouve essa entrevista agora. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada, professor Mário Rodarte.
Obrigado.
Professor, 10% da população brasileira concentram 52% da renda no país e 3,9% da renda é dividida entre os 20% da população mais pobre. O que querem dizer esses dados? O que eles significam?
Bom, é importante dizer que esses dados, né, vieram agora à tona por causa de uma feliz iniciativa, né, do governo em disponibilizar dados do imposto de renda. E esses dados, né, combinados com os dados da pesquisa da PNAD, do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, possibilitou analisar a concentração de renda e, particularmente, pegar a renda dos mais ricos, né, das pessoas mais ricas, né? E, como você bem mostrou, né, esses dados nos níveis mais gerais apontam um grande processo, né, um grande fenômeno de concentração de renda entre as elites, né, a elite do Brasil, né? Um outro dado curioso que aponta esse estudo, né, e eu acho que é a cereja do bolo, né, mostrar que, assim, que o 1% mais rico da população detém 23% da renda, ou seja, quase um quarto da renda estaria concentrada nesse 1%. Né? É lógico que falar essas coisas torna-se, às vezes, muito abstrato, né, para quem não acompanha de perto a evolução desses dados, mas, enfim, para um pesquisador que lançou recentemente, muito notável, né, que lançou um livro muito importante recentemente, o Thomas Piketty, ele disse que esses índices de como o Brasil se encontra são índices intoleráveis para sociedades democráticas, né? Então, assim, esses dados apontam uma necessidade de fazer políticas econômicas que desconcentrem a renda, né?
Professor, por que 52% da renda do Brasil está na mão desses 10%? Esse é um cenário que pode melhorar ou piorar daqui para frente?
Uhum. A situação a que chegamos, né, agora tem relação com o nosso passado longínquo, né, com o nosso passado escravista, em que uma grande diferenciação social foi sendo formatada no processo de construção dessa nação. O processo de industrialização ao longo do século XX, ela também permitiu, até certo ponto, né, uma concentração de renda. Se teve, por um lado, o fato positivo de que a industrialização ela permitiu crescer, gerar um PIB maior, esse PIB maior acabou não sendo dividido como deveria ser. E temos fatos atuais que contribuíram ainda mais para manter os nossos altos níveis de concentração de renda, né? Como, por exemplo, o fato de se isentar lucros e dividendos de empresas para, né, os seus associados, acionistas, isso aconteceu no governo FHC, na década de 90, início da década de 2000, contribuiu muito para que a renda dos super ricos, né, fosse menos tributada. Né? É uma coisa que choca, né, essa constatação de que os brasileiros super ricos pagam menos imposto proporcionalmente que a classe média alta, né? Então, assim, não existe o que a gente chama de progressividade do imposto, né, de uma forma a contento. Quer dizer, o imposto ele não tributa mais, cada vez mais, os mais ricos. Então, dentro da elite, um segmento importante que é muito pouco tributado, né? Um dado importante é que, pegando a renda desses dois terços, pegando dois terços da renda dos brasileiros super ricos, esses dois terços eles são isentos de imposto, eles são isentos. Isentos porque realmente vem, essa renda é oriunda de divisão, distribuição de lucros, né, a acionistas e sócios. É lógico que nós temos, em parte, que, apesar desse quadro ainda grave, que comemorar que, a partir de 2002, 2000, as políticas do tipo Bolsa Família, políticas de valorização do salário mínimo, né? Então, assim, políticas relativas ao mercado de trabalho, ao atendimento, né, dos segmentos mais pobres, contribuiu para que houvesse redução do processo de concentração de renda. Mas, mesmo assim, ainda temos uma tarefa muito grande pela frente.
Professor, qual é o impacto disso na economia do país?
Bom, o impacto é que, no limite, uma economia que funciona com uma renda concentrada, pode-se dizer que é uma economia que anda com o freio de mão puxado, né? Ou seja, é uma economia que, lógico, ela tem seus canais de movimentação, você tem consumo de diversas classes sociais, né? Tem um investimento que amplia a capacidade de produção, isso pensando uma política, uma economia que estivesse, crescendo com o mercado puxado pelo mercado interno e um pouco pelo mercado externo, né? Mas o fato que, com a renda concentrada, o grosso da população acaba consumindo menos, né? E, portanto, existe menos até razões para se crescer, né? Então, é preciso que se distribua a renda para que a nossa economia ganhe dinamicidade e volte a crescer a patamares superiores ao que vem se tendo.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando com o professor do Departamento de Economia da UFMG, Mário Rodarte, sobre as desigualdades no país, o Brasil, onde 10% concentram 52% da renda do país. Professor, a educação e a saúde são dois elementos importantes de qualquer país. Essa desigualdade interfere nisso?
Com certeza, né? Porque nós temos, né, que apesar de algumas melhoras, né, o acesso à saúde, né, de grande parte da população ainda é precário, né? A educação, ela também é um sistema duplo, né? Parte provido pelo setor público e parte provido pelo setor privado. E temos que grande parte das escolas de boa qualidade no ensino fundamental e médio estão no setor privado, né, que tem mensalidades, etc. Então, assim, dado que grande parte dos trabalhadores, né, da base da nossa pirâmide social, eles não vão ter condições de colocar seus filhos, né, oferecer a melhor educação, né, ao melhor nível de instrução, né, que está colocado aqui. Então, a concentração de renda, ela interfere sim, e ela cria, de certa forma, canais de perpetuação da desigualdade. Explico pelo seguinte, assim, nas famílias mais pobres, muitas vezes o chefe de família, ele não tem condições de manter, né, de dar conta, né, de todas as necessidades de habitação, saúde, transporte, né, alimentação, e muitas vezes ele lança mão do uso né? Outras pessoas, como por exemplo as crianças, elas também entram no mercado de trabalho para ajudar a compor a renda familiar. Então, assim, ao fazer isso, né, essas crianças, elas têm uma dificuldade de manter-se escolarizando, né? Como resultado disso, quando elas estiverem na fase adulta, elas, tal como seus pais, não conseguirão ter uma renda necessária para oferecer saúde e educação para suas crianças. E, consequentemente, você vai perpetuando, né, as baixas condições de adquirir renda desses segmentos sociais, né? Portanto, a distribuição de renda, ela tem um importante papel, não só, né, na estética da sociedade atual, como, por exemplo, como também na estética futura, né? Então, assim, desigualdade acaba gerando e perpetuando mais desigualdade no futuro.
Professor, analisando gráficos passados juntamente com este, que é recente, é possível traçar uma perspectiva de gráfico futuro? Estamos caminhando para uma diminuição dessa diferença?
Pois é, no cenário conturbado, né, político-econômico que estamos vivendo, realmente muito difícil traçar um horizonte, né, para o qual nós estamos seguindo. Se fosse há pouco tempo atrás, até 2002, né, o meu diagnóstico seria muito mais otimista, né, porque se a gente for pensar, em 2002, a gente já tinha 10 anos em que se estava combinando, né, uma dinâmica de crescimento econômico com gradual processo de desconcentração de renda, né? Não houve momento algum da nossa história brasileira que conseguiu combinar esses dois fenômenos da forma como estava acontecendo, né? Pois bem, então, nós temos pela frente, né, um cenário de possível mudança de regime de governo, né, ou possível mudança de governo, de orientação política, né, isso tudo ainda está indefinido, mas isso nos coloca um grande ponto de interrogação, né, para onde que nós estamos indo mesmo nessa questão.
Muito obrigado pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, professor Mário Rodarte.
E eu que agradeço.
Nós conversamos com o professor do Departamento de Economia da UFMG, Mário Rodarte, sobre a desigualdade no país. Segundo estudo publicado no último dia 6 de abril pelo Centro Internacional de Política para o Crescimento Inclusivo da ONU, 10% da população brasileira concentra 52% da renda do país. Para ouvir essa entrevista novamente, acesse ufmg.br/rádio e procure pelo programa Noite Ilustrada.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.